a fonte da vida seca lá, aparece a morte, né? Às vezes a pessoa está viva, mas você olha e vê. Irmãos, eu não sei se vocês prestam atenção assim, mas eu tenho assim o dom de olhar para uma pessoa e saber se ela está bem ou não. Eu consigo, às vezes até pelo andar da pessoa, saber se ela está bem ou não. E às vezes você olha, vê, parece que a pessoa vai carregando fardos extremamente pesados, fardos que ela não deveria carregar, e ela vai carregando. Parece que aos poucos as costas vão ficando curvadas, a cabeça vai inclinando para frente. E aquilo ali é um peso espiritual que está sobre a pessoa. E ela precisa cuidar. Se você é uma dessas pessoas, você precisa cuidar, porque isso, embora tenha uma conotação espiritual, ela atinge também o físico da pessoa. Às vezes vai criando deformidades no físico da pessoa ou vai atingindo órgãos internos capazes até de mais à frente matar a pessoa por causa dessas doenças. Há estudos mostrando que vários tipos de câncer se instalam na pessoa a partir desses sentimentos interiores, né? Ao mesmo tempo que o coração alegre, ele joga fora um monte de coisa, de doenças, de coisas ruins, né? Então, nós temos que olhar com muita atenção para isso, irmãos. Eu tenho falado a respeito disso, de nós olharmos para o nosso coração. Eu sei que nem sempre é uma ação boa, prazerosa, boa no sentido de ser prazerosa, porque normalmente ela traz dor e frustração quando a gente começa a olhar para o nosso interior. O que vem, normalmente vem dor e frustração, porque você olha e diz, caramba, eu ainda estou aqui, ainda estou dando esses passos, eu já deveria estar lá na frente. Às vezes você olha para dentro de si e vê e diz, puxa, eu poderia não estar mais fazendo isso. Eu poderia já estar mais maduro, mais fortalecido na minha fé, e ainda estou pisando neste mesmo lugar. E isso para aqueles que querem uma vida mais elevada com Deus, isso gera frustração, gera tristeza. Mas esse tipo de tristeza é bom, porque a pessoa leva a causa dela para o Senhor e pede o socorro, a ajuda dele. E Deus, irmão, claro que Deus vai agir, claro que Deus vai socorrer uma pessoa que se sente frustrada por não estar fazendo, não estar cumprindo o propósito dele aqui na Terra. Claro que Deus vai se esforçar, vai mover para abençoar essa pessoa de forma que ela seja realinhada com o propósito original, que é o que ele escreveu para ela. Então, não tem que haver em nós esse sentimento de decepção e de tristeza profunda, no sentido de olhar e perceber que, embora o tempo tenha passado, não acabou, né? Ainda tem chance de fazer alguma coisa. E Deus está olhando para isso. Ainda que a gente tenha eventualmente se afastado do propósito original, mas quando o nosso coração se inclina para essa volta, irmãos, Deus se alegra. Deus vai se alegrar nisso, né? E aí a gente vai se alegrar também. Irmãos, quando eu faço alguma coisa que eu sei que está alinhada com o propósito de Deus para a minha vida, quando eu faço alguma coisa que eu sei que é aquilo que Deus gostaria que eu fizesse, eu fico muito alegre, eu fico feliz. Assim que quando eu faço coisas que eu sei que não agradaram o coração dele, eu fico triste. Eu dá vontade de me dar uns murros também, né? Mas é brincadeira, irmão. Mas assim, a gente fica triste por não estar cumprindo o propósito dele como ele quer que seja cumprido. Agora, tudo isso se dá por um processo de dependência, de submissão à vontade dele e dependência. O que às vezes a gente negligencia, acaba deixando de lado, prioriza outras coisas, e quando olha o tempo já passou. Por isso, uma das coisas sobre as quais o nosso olhar tem que estar é o tempo. Nós devemos olhar o que estamos fazendo com o nosso tempo. Eu, pessoalmente, ainda batalho muito contra isso, porque de vez em quando eu me vejo fazendo coisas que não são erradas. Mas eu poderia estar fazendo coisas que são melhores aos olhos de Deus, entende? Aproveitar melhor o meu tempo. Eu tenho pedido a Deus ajuda nesse sentido, para que Ele me ajude a otimizar o meu tempo. Porque o tempo vale ouro. Vamos adiante. A Bíblia diz ainda em Provérbios 4:18, diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Veja aqui, queridos. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Veja que aquilo que eu estava falando ainda há pouco faz muito sentido quando a gente aplica essa palavra aqui. Eu já estava falando que o fato de você não estar totalmente no centro da vontade de Deus não deve ser motivo para paralisar ou para deixar você triste, né? Mas que você deve buscar a ajuda dele, do Espírito Santo, para se realinhar com o propósito original. Veja que ele diz: a vereda dos justos, quem são os justos? São todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que um dia o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. São esses. E ele está comparando a vida dessas pessoas, a nossa vida, nós que entregamos nosso coração ao Senhor Jesus. O Salomão, que é quem escreveu esse provérbio, ele diz que a nossa vida é como a luz da aurora. O que é a aurora, irmãos? É a manhã chegando, vamos dizer assim. A aurora são as primeiras luzes da manhã chegando. Agora, veja, 5 horas da manhã, o sol não nasceu ainda. Normalmente, dependendo do lugar onde você está, o sol já está saindo. Mas tem lugar que não. Mas tem uma hora que ele vai subindo, subindo até clarear. A gente começa a ver os raios dele sendo projetados no horizonte e depois a gente vê o próprio sol surgindo lá atrás, né? E depois vai subindo e clareando mais até ser dia perfeito, é no meio-dia, quando está tudo, né, tinindo. Então, assim é a vereda do justo. Agora, isso nos dá, de um lado, uma sensação de quietude e acomodação, porque a gente olha e diz: peraí, mas se é assim, significa que eu não tenho obrigatoriamente que já está em pleno sol ao meio-dia, né? Mas que tem espaço para eu continuar crescendo em Deus, para eu continuar brilhando, né? Veja que ele está dizendo que é como a luz da manhã, e vai brilhando, a gente vai brilhando. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos sal e nós somos luz do mundo. Então, na medida em que nós nos aproximamos mais de Deus, na medida em que nós nos alinhamos mais com o propósito original, que é o plano que Ele escreveu para nós, como diz o Salmo 139, verso 16... Eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe, e todos os meus dias foram escritos por ti, um a um, quando nenhum deles havia ainda. Esse é o plano original. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, para a minha vida. Isso é o que Deus escreveu a nosso respeito. E nós devemos procurar com força, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, saber qual é esse plano, o que é que realmente Deus espera de nós, o que é que Ele quer que a gente faça aqui na Terra para cumprir esse propósito. Às vezes você está fazendo as coisas, está se esforçando, mas não está no nível que ele espera. E aí é disso que fala o texto. Nós não estamos, mas nós podemos chegar, porque nós somos como a luz que vai brilhando mais e mais. Então, se você, na sua análise, examina o seu coração e vê que não está, não deve ficar triste por isso, mas deve pedir ajuda dele para lhe levar, ou para lhe reposicionar, a fim de que você seja realinhado com o propósito e possa, então, seguir ali fazendo a vontade de Deus. Irmãos, eu entendo pessoalmente, nós estamos falando, lembre que eu falei no começo que o coração alegre aformoseia o rosto. Eu entendo que a nossa verdadeira felicidade, se você quer ser um homem, uma mulher feliz, você só pode alcançar isso se você estiver no centro da vontade de Deus. Se você estiver realmente realizando esse plano que Deus escreveu a seu respeito. Se não, vai ter... Você vai ter os momentos alegres, aqueles, mas você não vai ser uma pessoa feliz. Você vai ser uma pessoa que em um momento está feliz, mas no outro está infeliz. Mas quando se alinha ao propósito, você se torna uma pessoa feliz. Essa alegria vai ser sempre encontrada no seu coração, mesmo que as coisas não vão bem. Paulo chegou no nível tão elevado desse propósito, dessa identificação com o propósito original, que ele disse: eu me alegro nas minhas fraquezas. Ele disse que Paulo chegou, ele foi tão ousado, irmãos, que ele disse que tinha prazer nos sofrimentos. Porque Deus falou para ele assim: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Então, quando ele estava passando por momentos de fraqueza, ele se alegrava, momentos de tensão, de tentação, momentos de realmente, às vezes, temer a própria morte, né? Por causa das perseguições, dos açoites, das dificuldades pelas quais ele passou, por causa do Evangelho, por causa do nome do Senhor Jesus. Mas ele disse que se alegrava nisso, porque ele sabia que estava no propósito, estava cumprindo o propósito e sabia onde tudo aquilo ia chegar, onde tudo aquilo, todo aquele sofrimento, todas aquelas batalhas iam levá-lo. Então ele se alegrava nas perseguições, nas injustiças. É algo bem elevado que, infelizmente, a maioria dos cristãos não consegue entender. Né? Muitos de nós, quando começam a ser perseguidos, reagem na carne e, enfim, são coisas, mas assim, não estou apontando o dedo para ninguém, estou alertando, porque nós temos que aprender. E a gente só aprende essas coisas, irmãos, na luta, nos enfrentamentos, no processo de dependência de Deus, de entregar a nossa vida verdadeiramente nas mãos de Deus. Né? Em Provérbios ainda 18, 14, tem um texto bem interessante que diz assim: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos dos homens fizerem, isso ele receberá. Paulo escrevendo a Timóteo, aos Gálatas também, Gálatas 4, 7, se eu não estou enganado, 4, 7, se eu não estou enganado. E ele diz assim: não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Não é 6, 7. Gálatas 6, 7. Tudo que o homem plantar, ou em outra versão, aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Então, irmãos, na medida em que nós vamos caminhando no centro da vontade de Deus, nós vamos semeando a boa semente que ele entrega na nossa mão. O fruto disso nós vamos colher lá na frente. E eu espero de todo o meu coração que assim seja com você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine o teu coração. Ok? Ok, amados, chegamos ao final. Que Deus nos abençoe a todos, tenhamos todos uma excelente noite com Jesus e também um excelente dia de amanhã com Jesus. Grande abraço. até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa graça, teu amor que não faz.
Somos os seus seguidores.
Alô, amigos, aqui quem fala é José Wellington. Convido você a ficar comigo todos os finais de semana com o programa Bom Dia Sertanejo, sábado das 4h30 da madrugada até 7 da manhã. E domingo das 4 às 5. O programa Bom Dia Sertanejo completa 29 anos em 2026.
E obrigado ao homem do campo.
Eu convido você a comemorar comigo o programa Bom Dia Sertanejo.
Parecia ser verdade. Ah, aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu. Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha. Logo eu, que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, e no filme dele você, eu só fiz papel de supleta, eu gosto de melhor atriz pra você. Que mais te entendeu? Quando se largou dele sofreu. Quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo meu, escolheu pra cair na armadilha. Logo eu, que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, e no filme dele você, eu só fiz papel de doblete. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, e no filme dele você, eu só fiz papel de doblete.
Sufocado o seu sentimento, não consegui sincronizar meu pensamento. Saber o que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo? agora chega. Está escrito em meu olhar um sentimento quando acaba, coração então desaba na vontade de chorar.
Tudo bem.
O beijo não é mais gostoso.
O Dilson tomou tudo, o Dilson.
Fazer amor não dá prazer. Já não te sinto em meu abraço.
Tem papel lá dentro.
Com essa falta de você.
Rádio, vai. Você até agora não entendeu o que eu queria. Então fala, essa aí? Nossa.
A gente morou, cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e sair contando os passos, me sentindo tão sozinho.
Água!
O corpo, o sabor amargo do ciúme. A gente quando não se assume
fica chorando sem carinho.
O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, que seria o convite do seu casamento, com letras douradas no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Um cantinho rabiscado no verso. Ela disse: meu amor, eu confesso, estou caçando mais um grande amor. A minha vida é você. Ai,
Elvis.
Vai. Pode ir embora antes que a chuva caia. Vai. Leva pra longe o seu orgulho. Agora vai.
Sua mulher quer tirar uma foto com o Jussim.
Não tenha medo, siga em frente.
Tira uma foto daquela música.
Sem olhar pra trás.
Você vai lá.
Vai. Só deixa a porta encostada.
Eu posso sair na foto?
Amo você, viu? Quem sabe assim por ela entra o novo amor.
Já sei!
E me devolvo o meu sossego, a minha paz.
Só que cá, vem
cá. Você
tá
achando engraçado, né? Corre. Tá morrendo de rir, né? Corre.
Chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Um segundo passa a não me atender. O terceiro é se arrepender. Que dói em mim, doer-se em você.
Depois da sacanagem que ela fez comigo, fiquei com o coração e o bolso falido. O que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais rumo que ele. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular. Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular.
Agora é só vocês, vai, vai, vai.
Eu bebi
uma história, coitado.
Eu tô rindo, mas é desespero. Tô mais perdido que cego em tiroteio na cidade. Com medo de voltar pra casa, olha que faz. No passageiro, umas garrafas e a saudade. Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no lar. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho. Três batidas no meu vidro. Quando vier um bandido, falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Três batidas no meu vidro. Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no rádio. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho. Vem, vem. Três batidas no meu vidro. Mas foi o grande amor da minha vida.
mas que tá tudo bem. Eu estaria mentindo pra vocês. A marca do sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do jambu. Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul. Por isso, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô. Saio perdida na vida, ficando por ficar. E não contava que a saudade ia te encontrar. E agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei.
mensagem querendo te ver. Sabe por quê? Você me faz bem. Eu não consigo pensar em ninguém.
Não! Araújo.
Valeu, Henrique e Juliano.
Que Deus abençoe muito você, viu? Prazer estar fazendo parte desse projeto do seu sonho, tá, meu filho?
Muito obrigado pelo carinho, pela amizade que nós temos. Muito obrigado por tudo. Tamo junto.
Que Deus abençoe muito você, sua carreira. Obrigado, Goiânia. Obrigado, Brasil. Beijo pra vocês. Com Deus, gente. Beijo.
Você deve estar pensando agora, seu celular vibrando assim a essa hora. Na sua tela tá escrito ex, não atender.
Se eu tô bebendo agora, eu tô. Se eu tô te esquecendo, eu tô. E foram tantas recaídas, idas e vindas. Atende aí a minha despedida. Alô, meu último amor.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Forró Cidade Sertão. Apresentação Ivan de Carvalho, falando do jeito que você entende.
Boa noite para você que está ligadinho no nosso programa Forró Cidade Sertão desta segunda-feira, macho velho. É isso aí, estamos nós aqui, né, diretamente do Vale do Juruá. Depois da transmissão da Expo Acre durante toda a semana, né? Os amigos aí ouvindo a gente pela Rádio Talismã Weber, Brasil Sat e Souza na Paraíba, a você ligado também aí pela rádio, que estão aí transmitindo a gente pelo sistema satélite. Muito obrigado você pela sua sintonia, a você da parte alta da cidade, primeiro e segundo distrito, a C40, a C90, a C745, também a C10 e turma boa de toda a região e das vilas do INCRA, Vila do V, Vila também, deixa eu ver aqui, Baixa Verde, né? Comunidade Baixa Verde, também a comunidade da Vila Verde, enfim, todas as vilas acompanhando o nosso programa nesta segunda-feira. Técnica de som de Ângela Silva, direção geral Jefferson Dourado, administrativa Francineide Dias, departamento de jornalismo Damião Viana. Estamos nós aqui para um programa, né? O primeiro programa do mês de julho, Ângela Silva. Tem aí a temporada agora, né? Das festas juninas agora, né? Ainda continua. Os arraiá também acontecendo nos principais bairros da nossa cidade e inclusive vamos ter aí o arraial da economia solidária que começa na próxima quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo ali no Lago do Amor, em torno exatamente do INTO, né? Ali na BR-364, próxima rotatória, todo mundo convidado. Mas Angela Silva, vamos sapecar aí uma sequência de forró? Toca aí para nós o Mastruz com Leite, o Cirano, também toca para nós o Gaúcho da Fronteira e o Baitaca no Fundo da Grota. É um mesclado de forró com músicas gaúchas. Oferecimento do nosso parceiro da Agrosemente Tradição, que é o nosso amigo Telengo, e também com um abraço aí do nosso querido Ademar da Casa Oxalá, sempre ligado com a gente. Toca, Ângela!
Thank you.
prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Chamando desse jeito, meu amigo, desconfie um pouquinho.
Momô, moreco, benê, maisinho.
Se ela tá te chamando desse jeito, meu amigo, pode ser um chifrinho. Essa palinha arrastada, esse jeitinho de tarada, pode ser pra enganar o homem. Ela vem toda mimosa, bem safada, bem negosa, bem bonita pelo telefone. Quando ela tá zangada, fala coisa indecente para desmoralizar o homem.
Desconfie dessa arrastada, esse fungada, esse miado, pode ser pra não trocar teu nome.
Desconfie dessa arrastada, esse fungada, esse miado, pode ser pra não trocar teu nome. Desse jeito, meu amigo, desconfie um pouquinho.
Amor, moreco, benê, paizinho.
Se ela tá te chamando desse jeito, meu amigo, pode ser um chifrinho. Essa palinha arrastada, esse jeitinho de tarada, pode ser pra enganar o homem.
Ela vem toda mimosa, bem safada, bem negosa, bem bonita pelo telefone.
Quando ela tá zangada, fala coisa indecente para desmoralizar o homem.
Desconfie dessa arrastada, desse fungada, esse miado, pode ser pra não trocar teu nome.
Desconfie dessa arrastada, desse fungada, esse miado, pode ser pra não trocar teu nome.
Pecada. Esquenta a chaleira, já quase no calhaudi. Meu pingo de arreio, ele chama estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando empoderada. Esculturino do sul, e lá no pequeno relixo ponto do ordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem me já perto de casa pra enticar com a cachorrada. A saracura vai cantando empoderada. Escuto o grito do sul, e lá no piquete relincha o ponto do olhinho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem que já perto de casa pra enticar com alguma pecada.